moça chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
Olá, você, querido ouvinte do Qualquer Coisa Vira Assunto, seja bem-vindo à nossa edição de número 71. Eu sou Felipe Ramalho e a gente abre o programa com Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro para celebrar os 50 anos de Marcelo Falcão, comemorados na semana da publicação deste programa. E a escolha da música é muito pertinente porque eu acho que, à luz de tudo que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, no velho continente, eu acho que é importante a gente fazer essas marcações e a gente não esquecer de determinadas coisas. Que, na verdade, todo camburão ele tem um pouco de navio negreiro. Dito tudo isso, eu queria dar uma boa noite a Thiago Werneck.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É que eu vou confidenciar, né? Eu tava vendo outra aba e esqueci de ligar o microfone.
Olha aí, deixa você.
Entendeu? É isso. Dito isso, eu adoro uma piada interna. Eu não sei se eu vou ficar de castigo agora ou não por causa do editor, porque eu demorei a abrir o microfone.
Sobe daqui! 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 Sobe daqui!
O máximo é bullying. O máximo que pode acontecer é o editor praticar bullying com você no programa.
É, pode ser. Não, é, você falou aí da música pra homenagear Marcelo Falcão, né?
Exato. 50 anos.
Essa semana tá complicada. O caminhão do lixo tá passando aqui, né? Então, vai na gravação também. Essa semana tá complicada, né? Até jogo pra simular a escravidão tá se baixando no Android, né? Então... Tá bem difícil a semana, tá bem difícil. Depois do nosso programa de duas semanas atrás, eu acho que o mundo piorou. A gente falou tanta coisa maneira, tanta coisa pra gente aprender, e parece que de lá pra cá o mundo só piorou. É inacreditável.
Puxado, né? Puxado. E aí a gente vê um Magno Malta no Senado, sabe, falando impropérios e absurdos, e é puxado. Raimundo Ortiz, boa noite. Gostou do programa?
Boa noite, meu povo. Tudo bom? Eu, depois da geladeira que eu fiquei na semana passada, o Buquetucho me proibiu de vir a esse programa. Eu voltei. E voltei não porque eu quis, mas porque eu fui obrigado, já que os outros participantes desse podcast debandaram e eu tive que vir aqui para ter o mínimo de 3 pessoas para gravar esse programa. Então... fica aqui o aviso para vocês. Tentaram me derrubar, mas não conseguiram. Dito isso, excelente programa.
Pois é, a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui. Nosso apresentador, ele pediu para trocar o dia da gravação, porque era o dia que ele podia, e meteu um chinelo para cima da gente. Ele vem programa, chinelinho. Ele vem programa sim, programa não. Então o negócio tá complicado. E o nosso querido Vitor Balzana, eu acho que ele tá tão chateado com o Vasco.
Porra, depois que ele falou aqui nesse programa que o Vasco não dava mais tristeza pra ele, pelo amor de Deus, hein?
Depois que ele foi, bastou elogiar o Vasco que aconteceu tudo isso.
Não, eu ia falar que ele tem que voltar ao programa e dizer que o Vasco tá chateando ele de novo.
Exatamente.
Tá fazendo ele dormir bem, comer bem, que aí o Vasco dá uma melhorada. Pois ou é. Então, liga pra Vitor Pereira pra assumir o comando de algum time no Brasil e o Vasco joga contra esse time umas 10 vezes no mês e aí o Vasco vai se recuperar.
Infelizmente não dá pra arrumar a tabela do time nessa configuração.
É. Mas o Vasco não vai jogar contra o Flamengo do São Paulo, não? Do jeito que os caras estão de corpo mole aí, capaz do Vasco ganhar de uns 4, 5 a 0, pô.
Não, a 0 não, seria um 4 a 3.
São Paulo, né? São Paulo e bol.
Aliás, tô na gravação. É, ontem eu não vi o jogo, eu acompanhei só pelo tempo real ali. Eu virei e falei assim: Flamengo 1-0. Eu virei e falei assim: se o Flamengo tem planos de ganhar o jogo, é melhor ele fazer outro gol, porque mais certo do que o sol que nasce amanhã, Felipe, é o Flamengo tomar um gol.
Deixa eu te explicar uma coisa. É, quem assistiu o jogo do Flamengo ontem, no segundo tempo, tinha total certeza que o Flamengo ia tomar um gol, porque era um típico jogo de Libertadores do Flamengo. Sabe, de antes de 2019?
Era
um São Lourenço e Flamengo, entendeu? Você sabia que em algum momento ia fazer o gol, o Nublense ia fazer o gol, e vou falar mais. Ficou barato, o Flamengo tem que comemorar que empatou o jogo. Porque era pra ter levado a virada.
Meu amigo, passou a moto aqui no fundo, mas o...
Não passou a moto aí, não. Passou...
Passou no seu quarto aí, no corredor da sua casa. Porque, pô... No volume que passou aqui no meu ouvido, não tava no... Foi te entregar uma pizza no quarto aí, né?
É.
Bom, pra gente não deixar nenhuma dúvida, a gente tá fazendo um programa que a gente não tem uma pauta fechada. A gente fez um programa de nível tão alto que a gente virou e falou assim: não, no próximo programa vamos descansar e vamos fazer um programa mais...
É porque nós temos nós temos a obrigação de não parecer tão sérios para a nossa audiência, né? Então a gente faz um programa muito bom e depois a gente joga tudo no lixo no programa seguinte. Né?
Não. Jogar no lixo eu acho uma aspa muito forte. Eu acho muito forte o uso desse termo. Dá uma descontraída, eu diria dar uma descontraída.
Nós falamos semana passada, não, semana retrasada, de quilombo, quilombola, o papo super cabeça, e hoje a gente tá voando de Sampaoli. Felipe Luiz querendo fritar o treinador.
Que é uma bela cabeça. Mas olha, eu não quero falar de Flamengo hoje, não. Pelo amor de Deus.
Pô, tristeza, não. Né? Tristeza não.
Pô,
dá
pra pelo amor de sério. Deus. É muita raiva. É muita raiva. Não, eu queria dividir com vocês um negócio que eu descobri depois da publicação desse programa, que eu não sabia como que eu vivi 36 anos da minha vida sem conhecer esse conceito.
Entregou a idade,
Que é um negócio chamado coloração pessoal. Vocês já ouviram falar de coloração pessoal?
Já ouvi falar de coloração pessoal.
Obviamente que não.
Não? Gente, Luna me apresentou esse conceito, eu fiquei fascinado com isso.
Inclusive, um amigo meu trabalha na empresa que rolou uma reuniãozinha de dress code, né? Com uma especialista nisso. E no final da reunião ela ofereceu ela fazer a coloração pessoal de quem quisesse, 10% de desconto, como já tinha oferecido ali pra empresa.
Olha aí, hein? Mas deixa eu perguntar, quanto que era o valor desse serviço aí?
Eu não perguntei.
Você não perguntou, não?
Não.
Rapaz, porque tem gente que oferece esse negócio, é caro, rapaz.
É um serviço. Ana Carolina já fez isso aí.
Já fez?
Já, mas ela fez com a amiga dela que tava começando a fazer e tal, aí foi tipo, for free, me divulga aí.
Aí, tá vendo? Assim é bom. Que hora que vem a explicação? Na permuta, que hora que vem a explicação? Vamos lá. Coloração pessoal, qual é o rolê? A pessoa vai olhar na sua cara, vai olhar o seu estilo, vai olhar a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu corte de cabelo e vai pensar as melhores combinações pra você. Cartela de cores. Tipo, você chega na loja de tinta, entendeu?
Que isso, doidão? Papo reto? Aí não.
É a análise que usa de um método comparativo para identificar as cores que compõem a sua beleza e, portanto, lhe favorecem. Através dessa análise, você vai descobrir o seu contraste pessoal, temperatura de pele, subtom, intensidade e profundidade. Cara, juntas, então, essas características levam a cartela de cores, que vão indicar os tons de roupa, cabelo, maquiagem e acessórios para realçar a sua beleza.
Deixa eu só fazer um negócio aqui. O ouvinte, o cara que tá ouvindo, ele não tá na chamada com a gente, então ele não tá vendo Thiago enquanto o Felipe lê a descrição. Thiago parece que tá tendo uma síncope. Ele... Cara...
É inacreditável esse cara. Pera aí. Eu conheci o conceito do personal stylist, o personal trainer. Agora você tá dizendo que eu tenho que pagar uma pessoa pra olhar dentro da minha cara e falar quais cores mais combinam comigo?
É, pô. Ó, e tem as variações, ó. Primavera brilhante, primavera clara e primavera pura. Outono profundo, suave e outono puro. Inverno brilhante, inverno puro e inverno profundo.
E eu ainda tenho que pagar ainda.
É, ué.
Ô, Thiago, se eu mandar uma pessoa aí na tua casa de graça pra fazer isso pra você, tu faz?
Não.
Mas tem que ser gravado.
Não.
Porra, nem de graça?
Não, de graça eu faria. De graça eu faria.
Não vou nem atender essa pessoa.
Isso, de graça eu faria.
Primeiro, como é que é o nome desse profissional? Personal caller. É o quê?
Não sei, Thiago.
Deve ser um nome chique, mega empresarial, pra dizer que
ele é
um...
Essa parte não me foi apresentada, entendeu?
O Lourinho, o pedreiro aqui, pé de casa aqui, ele faz isso, mas vai pintar a parede aqui, cara.
Mas tu sabe que é quase isso, né? Ele pega aquele... Ele pega o Pantone, ele pega aquele negócio do Pantone, aí ele vai passando aqui assim na sua pele, assim, pra ver qual combina com você.
Aí você já foi numa loja de tinta? O cara abre assim, um caderno assim, da Coral, que não está patrocinando esse programa não, mas se quiser patrocinar, então aí, você pode fazer um monte de coisa, mano. Que caralho, meu irmão, aí, na moral, a sociedade acabou, cara.
De graça, não, de graça esse negócio eu faria.
Tá doido, cara.
Eu faria. Você não faria de graça, Thiago?
Não, tá doido, filho.
De graça eu pego até o ônibus errado, rapaz.
Não usa mais vermelho. Aí eu vou mandar a pessoa pra cá do caralho, vai ficar um clima horrível.
Não, mas olha só, olhando você aqui, olhando sua, o tom da sua pele. Olhando o tom da sua pele aqui, eu acho que ele não descartaria o vermelho do seu guarda-roupa.
Já entendi tudo. O cara tá querendo se especializar nessa parada aí, tá querendo fazer uma propaganda.
Eu não, meu irmão, eu tenho mais o que fazer, pô. Eu tô em semana de prova. Entre a gravação e a publicação desse programa, eu tenho 4 provas pra fazer. Bom,
já fica um recadinho pra Lucas aqui, ó, que o cara tá na semana de prova, mas tá aqui gravando. Você tá...
Ih, Shade.
Você tá tendo aula e não tá vindo gravar, né, Lucas?
É, pô. O cara tem trabalho nenhum, né? Ele senta aqui, fala qualquer coisa, uma meia dúzia de impropérios e absurdos. Fica aqui fazendo bullying com a gente, interrompendo a gente falar. Porque não deixa ninguém falar, nosso Faustão.
Caraca. Esse maluco deve estar no bar vendo o jogo do Botafogo que acontece enquanto a gente grava. Entendeu?
Conversando no grupo do WhatsApp durante a gravação, ele tá, né?
Porque ele se converteu ao botafoguismo, ele não gosta de admitir isso ao público.
É verdade.
Mas tá, o Lucas se converteu. Isso, tá seguindo página de. Isso, página de torcedor.
Compartilhando.
Jogando no grupo, comentando publicação. E o cara se entregou de corpo e alma ao botafoguismo.
Não, e quer ficar pautando o programa offline.
Não. Que isso, cara? Não é possível.
Ele tá aqui, ó. Abre o WhatsApp aí. Abre ele. Ele tá pautando o programa offline.
Porra, é inacreditável. Ele tá... Não. Aí já tá com as atenções perdidas.
É. No programa.
Aí chega, em vez de ajudar, não, ele atrapalha. Tá o quê? 3-0, velho?
Um dia, eu vou subir o vídeo do programa.
Caralho, a gente vai virar o Podpá, é isso?
Não, porque o Podpá é todo mundo no mesmo espaço, pô.
Tá bom.
É diferente.
Não sei quem a gente vai virar, então?
Nós vamos ser o...
Nem sei, hoje em dia, eu acho que a gente...
Casa.
Eu acho que a gente... cada vez mais, assim, meio que na vanguarda da nostalgia, entendeu? Eu acho que hoje em dia ninguém mais grava podcast igual a gente, assim.
Não.
Os caras do Nerdcast gravam. Se os caras do Nerdcast gravam, a gente tá fazendo certo.
De todos os podcasts que eu escuto, tem só um que não tem vídeo.
Não, e todo mundo grava presencial também, né? Tem esse...
Eu sou meio revoltado com a história de chamar podcast bagulho que tem vídeo, né?
Não.
Sai do agregador.
Isso aí não me agride, não. Mas agora, você. Aquilo, a gente já teve essa conversa aqui. Não subir o programa no feed é que me incomoda mais.
Mas é isso. Mas se você tem, sobe no feed, que nem a galera tá fazendo aí, sobe só o áudio.
Porque, por exemplo, o.
Por exemplo.
Ah, todo mundo faz isso, pô. O Inteligência Limitada tem vídeo, sobe no feed. O Cauê Moura lá, o Desce a Letra Show. ele grava e faz os cortes e sobe. Zero problema de fazer os cortezinhos, botar no YouTube. Até me economiza de ouvir o programa todo, que você vai naquele corte certo ali e pega o que você quer.
O que me irrita um pouco nesses videocasts que vão pro podcast, só pro áudio, é que, principalmente alguns que eu escuto que tem muitos comediantes fazendo, é que muitas piadas, muitas coisas é do visual deles ali. E acaba indo pro som e pra quem tá escutando faz sentido nenhum.
Não, isso aí eu acho enlouquecedor. Quer ver uma coisa? O Futebol no Mundo, eu ouço. Excelente programa de futebol internacional da ESPN. Lá a gente fica sabendo coisas como não vai rolar a Superliga, porque o Real Madrid e o Barcelona estão de mal. E a Juventus tá aí na mão da UEFA de pista, que tava fazendo maracutaia. E aí, assim, eles gravam até mais ou menos como a gente grava, até porque o Gustavo Hoffmann tá na Espanha. Mas aí eles viram e falam assim, pô, eu estou aqui com a camisa da Fiorentina da temporada de 2002. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não tô ouvindo. Não faz diferença nenhuma a camisa que você tá usando. Me ajuda aí, pô.
Então, assim, aí por exemplo, eu escuto alguns podcasts de tem comediante, e o cara olha um pro outro e começa a rir. Aí no áudio, quem vê, escuta no áudio, não entende nada.
Cara, não entende.
Isso é foda. Eu ouço um podcast que ele é gravado em live no YouTube. E, porra, é exatamente assim. Eu fico tipo, caralho, que vocês estão rindo, seus arrombados? Porra!
E nem explico, porque, por exemplo, aqui, querendo ou não, a gente ainda, como a gente é analógico do podcast, a gente explica. A gente tava falando de coloração pessoal aqui e a gente tava... Raí fez uma audiodescrição da expressão, das microexpressões faciais de Thiago.
E aí Thiago agora parou de falar e ele caiu.
Ele inclusive está se perguntando se caiu. Ó, fez o barulho aí. Ele está se perguntando, eu caí?
Mas voltei?
Interrogação. Você está aqui de volta.
Mas caí.
Pelo visto?
Aparentemente sim.
Vocês chegaram a escutar eu reclamando que o cara tá mandando áudio na sede no meio da gravação?
Ele falou que ia para incluir no programa áudio.
Ah, tá.
Aham, Cláudia, senta lá.
Pera aí, então, que já que a gente vai...
Já é pauta aberta? Já é pauta livre?
Vamos subir o sarrafo. Meu senhor, boa noite. Quisesse fazer participações no programa, estivesse na gravação no horário combinado. E suposto, suas tentativas de pautar o nosso programa de forma remota não obterão sucesso. Beijo grande e a gente vai se falando aí.
Detalhe.
Ainda foi polido.
O grupo está arquivado pro Felipe, ele abriu.
Não, desarquivei. Então tá bom.
Pessoal, eu vou contar uma boa pra você, mudando completamente de
assunto. Conta uma boa aí, que eu tenho uma boa também pra contar. Até conta a sua boa.
Não merece tanta atenção, já que ele não tá aqui.
Um amigão meu, ele fez fazer prova... Eu não lembro exatamente o que ele quer fazer prova, mas ele tirou carta, fez curso pra tirar carta de barco e tal. E aí tinha que ir na capitania dos portos entregar o documento pra pegar a carta. Enfim, não sei exatamente o que que é. E aí ele foi tentar marcar na daqui do Rio de Janeiro. Na do Rio de Janeiro só tinha data pra, tipo, dezembro. Aí ele abriu lá o mapinha de onde tinha a data e pra onde é que ele caiu?
Macaé. Olha aí, rapaz. Na capitania dos portos, ali perto do prédio da Petrobras e do portentoso colégio Professor Antônio Álvares Parada, onde estudei.
Aí ele vira. Só que assim, porra, ele sabe que eu tenho família em Macaé e tal, mas ele não me perguntou nada. Ele foi. Ele falou que virou o pai dele e falou assim, pô, vou de carro e tal. O pai dele falou, pô, cara, o carro tá com documento atrasado, melhor não ir de carro não, não sei o quê. Aí ele falou, beleza, vou de ônibus. Acordou às 4 da manhã, às 5 ele já estava dentro de um ônibus, indo em direção a Macaé.
De viagem já,
tranquilo.
Aquela empresa que não vamos falar o nome.
Ele falou que quando ele chegou em Macaé, ele já estava sem bateria no telefone. Ele não conhece Macaé, é um bom...
Peraí, cara, que telefone é esse? É Samsung A01?
É um telefone antigo, porque ele comprou... Eu não vou falar o nome da marca aqui do telefone que ele comprou, mas ele comprou um telefone novo dessa marca, e aí o telefone começou a dar um monte de defeito. Aí ele mandou o telefone de volta, devolveram o dinheiro pra ele. Quando devolveram o dinheiro pra ele, ele já tava endividado com outra coisa. Ele teve que usar o dinheiro que devolveram o telefone pra pagar outra coisa, entendeu?
Mas aí ele podia ter... Sobrou uns 100 conto, não? Ele podia ter comprado um powerbank, pô. Que é isso.
Aí ele falou que, pô, chegou cedo pra caralho em Macaé, a capitania não tava aberta ainda, que a capitania só abria às 10, se não me engano. E aí ele saiu ali da rodoviária, encostou em alguma lanchonete feia do caralho, e ficou, pô, até abrir, eu acho que era um Bob's, tem um Bob's perto da rodoviária?
Não é longe não.
É, ele falou que era um Bob's. Aí botou o telefone pra carregar, e ficou lá ele, a pastinha dele, o telefone e tal. Ele falou que chegou na capitania. Óbvio. O que aconteceu quando ele chegou na capitania?
Não sei.
Não estava pronto a carta.
Os documentos que ele tinha não eram todos os documentos necessários.
Puta.
Óbvio. Óbvio. E aí ele... Ele falou, porra, tem que falar. O que faltava era um documento que o instrutor com quem ele fez as aulas e tal tinha que dar para ele. E aí ele entrou em contato com o instrutor. Mas o instrutor era de onde? Maricá.
Aí. Um abraço, Eduardo Paz.
Um abraço, Dudu.
Se fosse aqui no Rio, esse sítio deles não é em Petrópolis, não é em Itaipava. É como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar.
Aí, e cara, ele contando isso pra gente na mesa de um bar, a parada foi evoluindo. Ele, cara, eu precisava chegar em... Aí eu liguei pro cara... O cara não estava em Maricá, ele estava em Araruama. Eu falei, porra, bom, mais perto.
Melhor.
Tranquilo. Tá tranquilo de chegar. Ele falou, cara, eu não sei como é que chega em Araruama de Macaé. Ele falou, eu não sei que chega em Araruama, porra. Aí, ele falou, cara, que ele foi numa de tipo, pegar ônibus e van até o momento que ele conseguiu chegar tipo, em São Pedro.
Meu.
É que é do lado, não. Assim.
Exatamente. E ele falando, ele, cara, eu não tinha bateria. Eu fui pegando ônibus e ônibus só na pergunta. Se alguém quisesse me enganar, quisesse me levar pra, tipo...
Não. Provavelmente ele foi pra Rio das Ostras. Aí de Rio das Ostras ele...
Exatamente.
Mas o povo interiorano, ele é mais solícito.
É, pra ajudar assim, o pessoal é...
Ele não vai te dar uma pernada, entendeu?
Mas sim.
Não é legal sair de Macaé e parar o Araruama de ônibus baldeando igual ele fez, não, tá?
É.
Não, porra, é legal.
Porra. Aí ele virou e aí, pô, ele fez faculdade em Niterói, tinha uns amigos que moram ali em Araruama, ligou, falou, pô, vocês podem me ajudar, não sei o quê, não sei o quê, quando eu chegar aí. Beleza. E, porra, nesse rolê, ele chegou em Macaé 8h30 da manhã e ele foi chegar em Araruama 5 da tarde, pô. 5h30 da tarde.
Mas, porra... Já capitei as portas aqui que já tinha fechado de novo.
Esse é o rolê, Thiago. Esse é o rolê, pô. Ele chegou em Araruama, o parceiro dele buscou ele, levou ele lá no cara. Ele falou, cara, a capitania dos portos já fechou. Dorme aqui na minha casa. Aí ele me conta nessa história, eu falei assim, ufa, não vou ir dormir na rua. Eu tava tenso, né? E aí ele virou e falou assim... Aí o parceiro virou e falou assim, ó, eu vou dar uma saidinha, tu quer ir comigo?
Não.
Aí ele foi.
Não. Você vai dizer que ele perdeu o documento? Então
não, ele não perdeu o documento. O final dessa história é feliz. O negócio é, o rolê que o amigo dele foi um rolê, tipo, rolê aleatório. Vou pra um bar, tomar umas cachaças, tomar uma maconha. Tipo isso, tá ligado? E aí, ele falou, cara, o moleque teve uma hora que ficou doidão. Eu falei, cara, eu não vou pra casa desse moleque, porque eu tenho que acordar... 4 horas da manhã, já era uma, pra ir em Macaé levar meu bagulho, pô.
Ele ficou, então, acordado no bar.
Não. Foi pior.
É assim que certos participantes vão parar em Búzios.
É, pô. É desse...
Daí, vão parar em Salvador.
Não, o bom dele é que ele não bebe. Então ele tava consciente.
Entendi.
Aí ele... O cara... Ele pediu pro amigo dele, pô, cara, eu vou pegar o ônibus de 4h30 da manhã, me deixa ele no terminal rodoviário de Araruama. Isso era tipo antes 3. Cara, ele falou, cara, eu cheguei no terminal da rodoviária de Aroma, não tinha ninguém, pô, tava tudo fechado. Só tinha puta, ladrão, maconheira. Era basicamente isso.
É, um negócio...
ele tá achando que assustador. É o Rio de Janeiro? Não é, né, irmão?
Ele, inclusive, é professor de Muay Thai, então ele tem esse problema. Ele, às vezes, acha que ele é pica, assim, e tal. Aí ele falou, cara, eu tava com muito sono, mas eu não podia dormir, porque senão eu ia acordar pelado, né? Fiquei lá, de olho aberto, tentando ficar acordado, E, 4:30 da manhã, deu o horário, chegou o ônibus, ele pegou e voltou pra Macaé.
Perfeito.
Só que, porra, ele chegou em Macaé o quê? Saiu 4:30 de lá, deve ter chegado umas 6, 7. Não tava aberta a capitania do esporte. Voltou ele pro Bob's do dia anterior, falou com a menina do Bob's. Olharam pra ele. Caralho, o que você tá fazendo aqui?
De novo, cara.
Aí ficou lá carregando. Aí ele conseguiu finalmente ir na capitania do esporte, porque como ele já tinha ido lá, ele podia voltar em até 30 dias, que não ia entrar em fila. Era só entregar o documento. Aí conseguiu ir lá, entregar o documento, e eu tô contando essa história hoje, porque no dia da gravação ele voltou em Macaé pra pegar o documento definitivo.
Ele pegou, deu tudo certo. Não voltou no Bob's hoje?
Não, não. Hoje, perguntei até pra ele agora aqui há pouco, como é que foi? Ele falou, porra, contei a história pra família da minha namorada, os caras se compadeceram, o pai dela, meu sogro, me levou em Macaé e voltou comigo.
Que moral, hein?
Moral, moral.
Então, você vê que o cara só ganhou.
Isso é muita moral.
E detalhe, se não tivesse acontecido isso, a gente não teria uma história pra contar aqui hoje.
Então, assim, com certeza. Não, mas eu tenho uma história pra contar também.
E ele acabou de me mandar uma mensagem, que eu perguntei o desfecho da história, ele falou assim, cara, foi tudo lindamente bem. Fui até o cinema, vi um Velozes e Furiosos. Aí eu perguntei, mas tu foi fazer o que lá hoje? Ele falou, cara, eu tive que fazer uma prova, mas depois que tu faz a prova, tu é habilitado na hora.
Aí, ó.
E aí ele acabou de mandar uma mensagem dizendo, pode alugar lancha e jet, pai está on.
Aí, ó. E depois de ver
um mas quando você falou de carta, Raí, eu achei que ele era um paulista querendo dirigir.
Paulista tem isso, né?
Paulista chama CNH de carta.
Carta.
Pois é.
Eu não tenho nada contra.
É, mas é esquisito, né? É esquisito. Carta.
É. Ô, Felipe, rapidinho, deixa eu só, antes de você contar essa história, eu quero entender o algoritmo aqui do site de notícias que eu tô vendo aqui. Porque olha a reportagem que me sugeriu. Eu não sei o que o algoritmo tá pensando na minha vida. Quanto custa ficar nos 5 melhores hotéis do mundo?
É, ele fica meio descalibrado mesmo.
Eu não tô pagando pousada.
Tá doidão.
Raí falou, antes de eu entrar na minha história, Raí falou aí de rodoviária apagada. Eu sou de um tempo que a rodoviária de Macaé, portentosa rodoviária de Macaé, que é a mesma desde 1990, pelo menos, que é quando eu me entendo por gente pegar ônibus.
Se fala que vai construir uma nova.
É. As luzes dela ficavam pelo menos acesas ali. Fechava a lanchonete, fechava o guichê do ônibus, fechava tudo e tal. As luzes pelo menos ficavam acesas. Estive em São Paulo, né, recentemente, fui a passeio lá, quando já contei aqui pros bacharéis. Na volta, eu cheguei na rodoviária, eram umas 4:30 da manhã. Cara, as luzes estavam todas apagadas. Eu falei, meu irmão, que coisa assustadora, brother. Aí eu corri. Oi?
Já viu o valor da conta de luz?
Bom, mas aí é bem público. Fica aceso, pelo amor de Deus.
Apaga essa porra aqui. Se é público, é eu que tô pagando, apaga essa porra. Tá caro.
Ah, você sabe quantos centavos sai do seu bolso, Thiago? Pelo amor de Deus, tão vergonha essa cara sua.
Sei, irmão.
Eu sei que eu dei um susto no taxista, porque eu não ia ficar naquele escuro ali. E saí fora. Contar uma história boa pra vocês. Até fazendo um gancho com esse rolê de São Paulo. Eu falei pra vocês que conheci os colegas de trabalho de Londres. E no grupo tem uma colega de trabalho de Luna que ela é o Tsunoda da galera. Se é que vocês vão me entender, né? No que diz respeito ao Tsunoda em relação ao resto do grid. E eu ouvia ela conversar com o Luna aqui. Ela estava sempre indignada com os clientes que ela prestava serviço, os colegas de trabalho na contramão do trabalho dela, pipipi, popopó. Então o que que eu fiz? Como ela chama a Natália e Luna tinha várias colegas Natália, eu carinhosamente me referi a Luna que, Luna, depois que o Ebert fez no stories do WhatsApp dele, pô, do Instagram dele.
Caralho, você percebeu que ele no meio do programa começou a conversar com a mulher, né, Thiago?
É, ela passou na porta aqui. Ela passou na porta aqui e me chamou a atenção. Deixa eu terminar de contar. Pra diferenciar, eu chamava ela de Natália Pistola, porque ela tava porque ela tava sempre pistola com alguma coisa ou com alguém.
Né? Errada não tá.
Errada não. Eu respeito a pistolagem. Só que aconteceu, Luna comentou com um colega de trabalho dela, que eu chamava menino de pistola. E o que que ele fez? Passou a chamar menino de pistolinha. E aí o apelido caiu na boca da equipe. Até o coordenador dela chama ela de...
Mas como é que ela se sente em relação
de a... De pistolinha. Dele? Não, ela leva na boa, assim.
Ela leva na boa pra vocês, que ela deve estar ficando pistola com essa porra.
Mas se ela é pistola, não tem jeito. Ela é igual você, assim, Tiago. Qualquer coisa tá aborrecendo, qualquer coisa tá...
Mas eu não sou aborrecido. As coisas que me aborrecem.
Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
Agora, pô. Inclusive, ó. Inclusive, deixar um beijo aqui. Natália Macedo. Entendeu? Espero que você não fique pistola de eu estar contando essa história aqui no podcast.
Provavelmente ela vai, né? Tu vai. Fez o pedido porque tu sabe que ela já tá puta. A realidade é essa.
Mas fica tranquilo que ela não vai escutar esse programa de qualquer maneira. Então.
A chance dela ouvir é baixa.
Tá tudo certo.
Bem então, sincero com
você. Já que Raí contou uma história, você contou uma história, eu vou contar uma história também.
Por favor.
Uma história também, que eu tava aguardando pro próximo programa de trabalho, né? História de trabalho, mas eu vou contar aqui. Tem mais ou menos um mês ou dois meses que aconteceu isso. Lá onde eu trabalho tem QR Code espalhado pela base, né?
Uhum.
Onde são abertos chamados de... onde são abertos chamados de serviço, né?
Uhum.
Só que, pô, todo mundo sabe que você precisa ter o visualizador de QR Code salvo no teu telefone para ler o chamado ou o aplicativo correspondente.
Celulares mais novos, a câmera já até vem dobrado, assim. O meu, que é mais velhinho, eu precisei instalar um programa, mas o de Luna, que é zero quilômetro aí, então, a câmera já vai direto.
Não, agora já que o programa tá cheio de vazão, passou, foi a minha mãe aqui agora, né?
Tem.
A vazão do programa. Você está na minha casa. É porque também tem isso também, eu tô na casa dela, né?
Porra, aí tu não pode reclamar, né, cara?
Não dá.
Eu vou gravar aqui porque a gente tá gravando muito cedo e a criança tá acordada ainda, aí não tem como gravar porque ele é acordado. Mas voltando ao assunto, aí a gente passou por um cidadão com um celular apontado para um QR Code lá. Isso era 9 da manhã, né? A gente foi, passou pela base, daqui a pouco voltou, 15 para as 10, não, mais ou menos, a gente passou, voltando, tá o cara lá com o telefone. Rodamos um pedacinho da base, quando ele voltou umas 11h20, a gente olhou, tá o cara com o telefone, apontado QR Code. E sabe, cara...
Já tava com teia de aranha debaixo do braço aqui, a barba crescendo.
O cara todo suado, fora da sala, cabide social, aquelas pizzas já aqui embaixo do braço, revoltado e batendo na mão, aí não sei o que, a gente parou pra ver. Você acredita que o sujeito... Aí é o que eu te falo, né? Às vezes, cara, eu estudo, posição social, quer dizer, porra nenhuma. Ele estava desde 9h15 tentando ler o QR Code pra abrir o chamado pra consertar o ar-condicionado na câmera normal do telefone dele. E nada acontecia.
Pô, mas tu sabe o que é isso? Ele deve conhecer alguém. Ele deve conhecer alguém que tem um telefone que a câmera já lia parado, tá ligado?
Perfeito. Mas como você não entende, igual eu não entendo, você pergunta. Parte que melhor. Vai chegar
você,
agora.
Realmente, você apontou, não funcionou, você vira e fala assim, ué.
Entra na sala, ele tava do lado da sala onde ele trabalha, tem mais gente com ele. Aí detalhe.
Mas às vezes, Thiago, só um parênteses aqui, às vezes ele não quer assumir a ignorância.
Então, mas é o que eu te falo, a história vai ficar melhor agora. Nós fomos lá, explicamos ele, ajudamos. Só que, pô, meu irmão, peão não tem...
Filtro.
Nada fica escondido. Obviamente, que chegou dentro da sala o que aconteceu.
Obviamente o Gudeu sabe o que aconteceu.
Bom.
O que aconteceu? Os companheiros de trabalho dele começaram a zoar ele. Foi dessa hora, 11 e pouca, até a hora do almoço, zoação. Depois ele ficou sabendo que depois do almoço continuou a zoação, ele não aguentou a zoação, partiu pra cima de um rapaz lá e só não brigaram porque separaram.
Ai, caralho.
Detalhe, tá esse cara e o amigo suspenso por 3 dias. Ficaram, né, no caso. Ficaram 3 dias suspenso do trabalho.
Bom. Né? Ah, teve um detalhe que eu não contei nessa história do apelido, que o colega que levou o apelido, vamos dizer, da minha casa para o escritório, mudou o contato dela no WhatsApp. Tipo a gente fez aqui com o Raimundo.
Obviamente, que é Raimundo agora.
E aí tirou um print do Zap
e mandou pra todo mundo.
Pra botar um stories, que a pessoa tá de férias, e aí ela tá contando vantagens das férias dela, que ela tá, inclusive, no presente momento, na Bahia, pegando uma praia e tomando uma breja.
Correta, correta.
Direito do proletário, se tá de férias tem que curtir mesmo. E aí, esse colega dela, querido Richard, tirou um print lá do WhatsApp, pra, dessa vantagem que ela tava tirando, tava lá, ó. É, Nath Pistolinha.
Cara, o...
Muito bom.
Já que tu falou de férias, e a gente tava falando mais cedo de ônibus, rodoviária, porra, eu vou entrar de férias daqui a um mês e meio, meio de julho. Falei, porra,
Fez aula com o mais velho?
Óbvio. Porra, minhas férias começam na segunda, não na sexta, caralho. Porra, pelo amor de Deus, isso é...
Porque fica aí pra audiência, se você quiser uma masterclass de...
Aproveitar as férias.
De férias, de períodos aquisitivos de férias maximizados. Você chama o mais velho que...
Ele te... Ó, falar pra vocês aqui, ó, da audiência. Ano passado, ele tinha, sei lá, uns 12 ou 13 dias de férias que ele não tinha tirado. E aí venceu as outras férias dele, né? A que ele já tinha pra tirar de novo. Ele entrou de férias no segundo dia da Copa do Mundo. Ou seja, no meio, metade de novembro, e voltou de férias na segunda quinzena de janeiro.
Era um parlamentar. Só... É um parlamentar.
Eram tipo 42 dias que ele tinha pra tirar, e aí ele conseguiu ficar uns 2 meses.
Ainda tá, ele trabalha com futebol ainda, hein?
É, exatamente. Mas enfim, aí eu falei, pô, tira férias. Eu falei, pô, vou viajar, pô. Trabalhando aí um ano e meio, não tirei férias ainda, vou viajar. Aí, porra.
Trabalhando é viática, né?
Falei com trabalho, eu trabalho.
Não, trabalho. Ele fala, eu acredito, eu não tô aqui pra duvidar de ninguém.
Não. Eu não tô duvidando que ele trabalha, mas ele trabalha no modo dele, né? No tempo dele.
Mas o cara é PJ, então não dá pra...
Eu trabalho em casa e eu sou o PJ. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu posso fazer o meu horário.
Não, e eu que tô no CLT, tô uma merda aí do caralho, né?
Vamos expor, inclusive, já falei pra você ligar pro Mário Bitcoin pra ele lá resolver seu problema.
Inclusive, vou falar uma coisa pra vocês. Olha, eu acho que é mais fácil você se livrar do homicídio que ganhar uma causa trabalhista. Porque, olha... Duro, hein? Mas isso aí a gente conversa depois.
Enfim, aí eu falei, pô, virei pra Ana Carolina, vou tirar férias no mesmo período que ela, que vai ter o recesso, né? Que ela é professora, tem um recesso ali de 15 dias. Falei, porra, Carolina, vamos para Ouro Preto? Aí, vambora para Ouro Preto e tal. Aí comecei a pesquisar o hotel.
Historiador, né? Historiador vai tirar férias assim, pô.
Ouro Preto. A gente ia. O pior é que, tipo assim, a gente meio que já tinha combinado de ir a São Paulo. E aí teve um dia que eu tava trabalhando, mexendo com o negócio de período minerador. Eu olhei e falei, porra, Ouro Preto, puta viagem. Falei com ela, topou. Só que aí, pô, a gente quer em Ouro Preto, em São João del Rei, são duas cidades diferentes do Ciclo do Ouro, e são longe, são relativamente longe uma da outra e tal. É, dá tipo umas 4 horas de ônibus de uma pra outra. Aí a gente começou a pesquisar, e aí começa a pesquisa de passagem. Passagem. Do Rio de Janeiro pra Ouro Preto. Aí, pô, avião não chega. Aí a opção, em tese, mais barata, era pegar um avião pra Belzonte. e de Belzonte pegar um ônibus para Ouro Preto. Eu falei, caralho, eu não conheço Belzonte. Aí eu vou pegar um avião daqui pra lá, pegar um... Aí tu começa a fazer simulação, 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 simulação...
Porra, mas assim, desculpa, 2023, você não conhecer não é desculpa.
Não, você beleza.
Mete um Google Maps, mete um Waze, mete uma parada assim, porra. Até porque você precisa chegar do ponto A ao ponto B, pô.
Show, mas eu queria evitar a fadiga. E os preços, assim, eles não batiam, sabe? E aí, viajar de ônibus no Brasil tá um negócio terrível. Terrível. Cara. Porra, daqui pra Ouro Preto, R$200 a passagem. No barato.
Que é quase Maca Rio de Janeiro já também, tá?
Pô, tá ruim não, pô?
Maca Rio de Janeiro tá 110, mano.
Puta que pariu.
Caralho. Eu paguei 190 pra São Paulo?
É. Caralho. Puta que pariu. Ah, enfim. E com aí... Só que aí, porra, pra Ouro Preto só tinha viagem no meio do dia.
Aí é loucura isso.
Porra, chegando lá 11 horas da noite, saindo de Ouro Preto pra São João del Rei, só tinha tipo 4:30 da manhã.
Caralho,
sacanagem. Aí por fim, falei, cara, vou ver aqui quanto é que é o aluguel de um carro uma semana.
Porra, tá próspero, hein? Tá próspero.
Porra, vamos ver quanto é que é o aluguel do carro. Porque, porra, não sou só eu e ela, Carolina. Aí, porra, entrei lá no aplicativo do cartão de crédito. E no cartão de crédito eu achei um cupom de 20%.
Olha aí.
Pra aluguel de carro naquela marquinha verde, começa com L.
Sei qual é. Faz o L aí, galera, faz o L.
Faz o L. Eis que, porra, eu consegui alugar um carro.
Não, que tá uma merda também, hein?
Não, calma. Eis que...
Thiago, só um parênteses, não vamos entrar nessa conversa não, porque...
Agora não, pelo amor de Deus. Eis que eu consegui alugar um carro mais barato do que as passagens de ônibus que eu e Carolina me ia gastar. Quase empata, eu fiz uma simulação de valor de gasolina e fiz com o valor anterior, a gasolina já baixou, inclusive.
Olha aí, tá vendo aí,
olha aí.
Isso aí não dá pra reclamar, pô.
Então, assim, vai dar provavelmente o mesmo valor que daria pra gente ir de ônibus. Quase o mesmo valor.
Tá.
E aí eu descobri uma coisa. Ouro Preto, alta temporada. E julho, nessa segunda quinzena de julho, alta temporada porque férias escolares. Alta temporada Ouro Preto, a galera acha que é tipo Bahamas, Las Vegas, algo do tipo. Por aí, é tipo isso, porque o valor de hotel é um negócio assim absurdo.
Aí você vai dormir no carro.
Vai dormir no carro.
Não, muito frio. Muito frio dormir no carro, podia ser... complicado. Mas aí eu achei um Airbnb.
Aí, ó.
Vou fazer a propaganda aqui do aplicativo.
Aí.
Porque o aluguel em Ouro Preto, em São João del Rei, deu, tipo assim, quase 3 vezes menos.
Bom.
Do que em hotel.
Bom.
E aí, tipo assim...
Mas Airbnb, só um parênteses aqui, como diria o poeta, é uma faca de 2 legumes.
Porque
pro casamento de Lucas Abreu, a gente alugou um Airbnb. Mas vou falar pra você que A gente passou perrengue pra tomar banho.
Por quê?
Porque era só uma banheira.
Aí é triste. Não, assim.
Aí você tinha que escalar o negócio, sentar na mureta da banheira, botar os pés lá dentro, e pra sair é o mesmo rolê, sabe?
É foda. Assim, eu procurei no aplicativo, eu tava procurando por localização. Então, porque, porra, Ouro Preto é uma cidade, tipo assim, sobe e desce, toda de paralelepípedo, pequena, né, em relação ao Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu vou de carro, mas eu quero deixar o carro no lugar e fazer tudo que possível andando.
Achou, mas também não tá...
Porra, ficar subindo o morro de primeira no paralelepípedo é foda, mas no inverno dá um sereno, o carro nem anda no paralelepípedo.
Coisa, porra, quer usar uma droga, quer beber... Porra.
É isso, pô. Tomar mina no inverno, tomar cachaça.
Porra, não é?
Aí eu falei, porra, vi pela avaliação das notas, mas assim, o Airbnb de Ouro Preto, inclusive, eu e Ana estavam na dúvida entre um e outro, aí eu fui ler os comentários, e aí nos comentários todo mundo falando assim, o host é maravilhoso, ele dá um guia em PDF da cidade listando bares e restaurantes bom pra ir à noite. Eu falei, porra,
esse aí.
Miguel. E aí, aluguei, já entrei em contato com ele, já falei com ele.
Então tá. Maravilhoso. Programada toda certinha agora.
Tudo certinho.
Caraca, eu tenho uma semana em Ouro Preto.
Não, a gente vai na segunda, aí tipo assim, pô, como eu vou de carro, eu vou dirigindo, aí eu vou ter que sair durante o dia, né? Mas aí como é de carro, é muito mais rápido do que ir de ônibus. Então, o planejamento é sair daqui, sei lá, às 8, devo chegar lá parando pra almoçar e tal, devo chegar lá umas 3 ou 4, aí dá pra aproveitar segunda noite ali, alguma coisa, e aí a gente vai ficar lá até sexta, na sexta a gente vai pra São João del Rei, e aí fica em São João del Rei até domingo, aí passa ali em Tiradentes, que é do lado de São João del Rei, e vem pro Rio.
Mas e a hospedagem em São João del Rei?
Airbnb também, é relativamente bem mais barato, até o hotel é bem mais barato que Ouro Preto, mas ainda é caro assim, se você pensar que é uma cidade do interior e tal, mas peguei um Airbnb também, como em São João del Rei, assim, a gente vai sair de Ouro Preto na sexta de manhã, a gente vai numa cidade que tem ali entre Ouro Preto e São João del Rei chamada Congonhas, porque nessa cidade chamada Congonhas tem uma igreja que foi construída pelo Aleijadinho, que é um dos 14 patrimônios mundiais da humanidade que existem no Brasil.
Aí, ó.
Aí a gente vai passar lá. E aí, tipo, a gente deve chegar em São João del Rei na sexta, sei lá, meio final da tarde. E aí, tipo, a gente vai dormir duas noites, né? De sexta pra sábado. Aí sábado a gente fica lá o dia inteiro. Sábado pra domingo. Mas aí como era pouco tempo que a gente ia ficar, a gente também não procurou tanto luxo. Nessa a gente procurou, assim, localização mesmo. E a casa, o apartamento que a gente pegou fica a 2 minutos andando da praça principal da cidade. Cidade do interior tem isso, né? Tem a praça principal. Falei, porra, 2 minutos andando já me convenceu.
Com certeza. Pô, mas eu tava olhando o mapa aqui, não é longe não, pô. São 400 quilômetros.
É, o negócio é a estrada. Porque, assim, tu vai pra Ouro Preto, por exemplo, tu vai pegar, eu me esqueci, eu acho que é a BR-040, que vai até BH. E, tipo assim, até a BH ela vai em duas pistas. Mas chega ali perto de BH, você tem que pegar o caminho do ouro, que é o caminho que passa por Ouro Branco, ouro e chega até Ouro Preto, que aí já é uma estrada um pouco mais complicada.
Você não entra em BH, não.
Não, você não chega em BH. Né? Um pouco antes de rumar pra BH, você pega essas. Eu não lembro qual é o nome, Caminho Real, Estrada do Ouro.
O historiador, com a namorada dele também é historiadora, né?
Sim.
Vamos fazer uma viagem para Ouro Preto aí.
Fazer uma viagem para Ouro Preto. Eu falei, porra, vai para Ouro Preto, o que tem que visitar? Igreja, tem 972 igrejas em Ouro Preto, tem que visitar. Eu falei, porra, se eu for Ouro Preto não visitar o que é uma mina de ouro, tem alguma coisa errada. Já achei duas que a gente quer se aventurar.
Ah, então, eu só vou falar para você, você vai devagar nesse negócio de mina de ouro aí, senão você perde a mina de ferro.
Não, esse dia eu ouvi um podcast dessas histórias. Foi ruim, Thiago.
Porque Vitor não tá aí, né?
Esses dias eu ouvi um podcast desse de histórias, aí o cara tava contando que ele é geólogo, aí ele viajou pra um país estrangeiro, e aí ele foi se enviar, ele gosta muito de gruta, essas paradas assim. Eu sei que ele se enfiou na gruta, perdeu o caminho de volta, se não fosse o colega dele lá da república que ele tinha se hospedado, ele tinha ficado preso na caverna lá, mano.
Não, é porque ele é burro, né? Ele é geólogo, ele não é guia turístico, ele não é...
Ele teve um quê de burrice também, né?
Um lugar desse assim, você tem que ter o guia, né? O cara que te leva, o cara que te traz. Não pode só meter a cara, né?
É, exatamente. Ó, galera, comprei um relógio. Ele parece um smart band, mas ele é só um reloginho. Comprei no Xing. 15 janchas. Porque lá na prova que eu faço, tem que desligar o celular. Aí eu perco a noção da hora se eu posso sair da sala ou não, porque eu acabei a prova. Aí eu comprei um relógio agora pra eu não me perder mais da hora.
Mas tem lugar que proíbe até esse relógio, o smart band, porque...
Não, mas esse relógio meu aqui não tem como proibir, não. É só a hora mesmo. É igual aquele reloginho das antigas.
Ainda tá 3-0 Botafogo?
Tá 3-0 Botafogo e, ao que parece, haverá uma remontada em Boston, hein?
Eu não tô muito...
No dia que o podcast a gente já vai saber, então vai ser divertido.
Exatamente.
O que eu ia falar com vocês é o seguinte. Você falou aí de férias. Eu poderia pensar que eu tirei férias uma vez só na vida.
Que isso, cara?
Eu também.
Na maioria das vezes eu vendi as férias, ou então... O que acontece?
Não sei como é que funciona.
Eu não conseguia chegar no período aquisitivo.
Quando eu não chegava no período de férias, aconteceu também, tem muito lugar que vai enrolando. Tem muitos trabalhos, pós-trabalho, e vai enrolando o trabalhador, principalmente aquele que não está muito atento aos seus direitos, de o cara daqui a pouco está com 2 anos e meio e não tira férias. Ah, mas tá, o Ministério do Trabalho é 1 ano e 8 meses. Beleza, irmão. Tem lugar que o Ministério do Trabalho nem sabe que tem gente trabalhando. Com todo respeito aqui, quem trabalha no Ministério do Trabalho não sabe. Então, assim, a maioria das pessoas, principalmente, entre parênteses aqui, os subempregos, compra férias, vende 10 dias, vende 20 dias, e a pessoa acaba não tirando férias. Aí você falou de férias, eu não peguei mesmo, eu tirei férias uma vez. E é engraçado, tá? Eu tirei férias e quando eu voltei da férias, fui mandado embora.
Pô, acontece. Isso acontece muito. E é uma putaria, né? Uma barbaridade do caralho.
Teve um colega de trabalho de Luna que foi assim, mas ele era um vacilão profissional, então ele...
Porque assim, a gente sabe o seguinte,
Eu tento sempre ficar do lado do proletário, mas quando o proletário não se ajuda também, fica difícil defender.
Tem empresa que tem um padrãozinho, né? Tem empresa que sempre espera dar 1 ano e meio, sempre espera dar o máximo possível para dar férias. E tem aquela empresa que, pô, deu um ano e um mês no máximo dar férias. E eu trabalhei numa empresa que o padrão dela era 1 ano e 8. Quando tava estourando, que aí o RH se ligava que ia dar merda, botava o cara de férias. Quando botava o cara de férias 1 ano e 1 mês, falava assim, você pode voltar que você vai ser mandado embora. E era dito e feito. Porque a conta da rescisão, né, a conta do que a pessoa tem a receber com férias vencidas, fica bem maior e a empresa prefere botar a pessoa de férias pra ajeitar.
Lá na empresa, por CPJ, não tem. Você pode tirar, na verdade, lá na empresa, apesar do CPJ, eles pagam as férias. Isso é elogiar aqui. Mas, e aí, tipo assim, como não tem isso, a gente é muito livre pra definir as férias. Meu chefe, na real, falou assim, eu vou te dar uma planilha, você bota aí o dia que você quer tirar férias, se você quer tirar em 3 períodos de 10, em 2 períodos de 15, 1 período de 30, 1 de 20, outro de 10, você escolhe, faz o que quiser aí, só me avisa, e aí eu marquei essas férias, sei lá, em fevereiro do ano passado, pô.
Na Luna chegou na condição privilegiada que ela consegue tirar férias em janeiro.
Porra, melhor forma. Pra quem tem criança em casa, né?
Apesar de eu não faço muito.
Quer dizer, não sei. Não sei, é a melhor forma? Não fica uma parada meio.
Não é porque você aproveita junto, sacou?
É menos um rolê, né? Porque senão aí tu tá trabalhando, ainda mais que ela que trabalha em casa, aí trabalha em casa, com a criança em casa, é uma doideira, né?
Exatamente, entendeu?
Depende da criança.
Não, Manuela é bom tirar férias junto.
Ana vai tirar férias em junho. Não, julho. Ana vai tirar férias em julho. E eu...
Mas nem sinal de férias também não, bacharel?
Pô, irmão, rapaz, só te falar uma coisa. A menina do RH foi embora.
Eita!
Teve gente presa no Rio de Janeiro, na sede da empresa.
Não vamos falar aqui para não atrapalhar o processo judiciário, não pode.
Não posso falar nada.
Melhor não, mas eu diria que a empresa de Thiago está em maus lençóis.
Não, e assim, o advogado, eu posso falar. Ele já entrou com o processo para rescindir como se tivesse sido mandado embora, né? E isso sai rápido, relativamente rápido. O que demora a sair, e ele já falou que demora a sair, mas aí também é interesse dele também, é todo o valor que tem para receber.
Até porque, tipo assim, a empresa, se a empresa está em maus lençóis, os caras vão virar e falar que não tem dinheiro para pagar, né? E aí isso vai rolando.
Vão meter o Márcio Braga.
Acabou o dinheiro.
A gente tá caminhando aí para ir para outra empresa.
Então tá tudo certo.
Importante é não ficar parado porque tá foda.
Não, né? É uma coisa que eu queria conversar com vocês antes da gente caminhar pro fim, né? Do programa. A polêmica, a polemiquinha da Netflix.
Aliás, Raimundo. Raimundo é que é o meu. Não, Raimundo é que é o. patrono da minha senha aqui, né?
Aí, ó.
Se, você, se der algum BO aí, você pode cancelar, fica à vontade, entendeu? Se te pedirem 13 conto pra sustentar minha senha aqui, você pode mandar eles passearem, porque...
Não, não. O que eu queria conversar com vocês é que eu acho um completo tiro no pé.
Sim, total.
Tô falando aqui no Brasil, porque...
Mas vou falar pra você, Thiago, que esse rolê de streaming tá todo mundo meio perdido. Cada um do seu jeito. A Disney, se a gente olhar, os caras só acertaram do Mandalorian.
Não, pô, teve aquela outra também, o Raí até viu, o Andor, né, Andor?
Sim, mas ali era uma parada que era fechado ali, entendeu?
Uhum.
Mas você vê que o resto não empolgou, não gerou um... E aí, desculpa, HBO, eu gosto muito de vocês, vocês fazem produções maravilhosas, mas vamos definir uma coisa aqui. Vocês têm uma marca de décadas chamada HBO. Aí vocês vão fazer um streaming e aí vocês tiram o nome HBO do streaming. Ficou só Max.
E a abertura vai continuar aparecendo aquela tela de televisão chiada escrita de HBO.
Entendeu? Aí aquilo que te dá todo o significado, tudo aquilo que gera uma conexão emocional e espiritual, até com o nosso Lucas Abreu, que é um grande... Talvez o maior fã da HBO que eu conheço.
Eu tenho pra mim que ele é patrocinado pela HBO.
Sim. Aí os caras vão lá e... Não, vamos tirar o nome HBO aqui do negócio.
Que conste, até hoje eu não entendi o que vai mudar de fato além do nome.
Não, a Discovery comprou a AT&T Warner. Né? Então vai ser tudo deles ali. Inclusive vai ter... Irmãos à obra reformando a Batcaverna, entendeu? Vão começar, inclusive, caralho, crossovers assim, de produções.
Então ficar... quer dizer que na HBO, quer dizer, no Max, não mudou ainda, né? Porque aqui
não, a gente tem
o Max ainda. No streaming chamado Max, eu vou poder ver Pesca Mortal, é isso que você tá me dizendo?
Por exemplo.
Pelo mesmo preço?
Por exemplo.
Ah, eu diria que é improvável ser o mesmo preço.
Não, porque assim, vamos todo combinar mundo um negócio aqui, que a HBO é caro.
Eu acho. Pô, se for em termos de comparação, a Netflix é muito mais caro e não oferece a qualidade que a HBO oferece.
Cara, mas tem um negócio que tal, não sei se incomoda vocês, mas a mim incomoda demais. E nisso não tem nenhum que chega assim pertinho da Netflix, que é a porra do aplicativo. Meu irmão, o aplicativo da HBO é muito ruim.
O player...
Também acho.
O aplicativo como um todo, a organização, a disposição do conteúdo, a forma como aparece, o algoritmo, ele não te sugere o que você tá vendo. O aplicativo da HBO é muito ruim.
Mas não é só o da HBO, não. Prime, Disney.
O Prime melhorou muito.
Ah, melhorou muito.
Tem a defender, então, melhorou muito.
Pra você achar o que você tava assistindo anteriormente, você tem que descer o aplicativo todo. Às vezes não aparece.
O que eu não gosto do aplicativo do Prime, além de você ter que apertar 4 vezes pra ver uma parada ao vivo, é que, pô, o aplicativo do Prime parece uma feira, irmão. Às vezes tu quer ver um negócio, tipo, meu pai que outro dia... E, tipo, o que eu fico puto é que isso é pra pegar uma pessoa que não tá tão atenta... Às vezes uma pessoa mais velha que... Porra, vou contra do Botafogo. Enfim, às vezes uma pessoa mais velha que não entende muito de tecnologia, ela vai lá e clica no botão. Aí, às vezes a pessoa quer assistir um programa que tá lá na grade principal, mas é, sei lá, do Paramount. Aí a pessoa vai lá, clica pra assistir, assina o Paramount e tá lá pagando R$20 a mais e nem sabe o que tá pagando.
É ruim.
E, tipo assim, isso já aconteceu comigo em casa 2 vezes, pô. Meu pai assinou sem querer uma parada, e bateu no meu cartão, eu achei que tinha clonado o meu cartão, cancelei o cartão.
E era só uma assinatura do Paramount, pô.
Era uma assinatura de uma daqueles canais que tem lá na HBO, e aí na outra semana meu pai fez isso com o Paramount, mas o Paramount eu sabia, eu fui lá e cancelei.
Inclusive, aliás, tem boas séries nesses canais adicionais, mas não vale a pena você pagar tudo que tá ali. Tudo.
Aliás, tá cheio de conteúdo da Warner no Amazon Prime.
Ainda, né?
Não, não foi pra lá.
Ah, foi.
O Coringa apareceu lá. O Aves de Rapina apareceu lá.
Mas eu, voltando à Netflix, o que eu queria falar é porque, assim, cara, eu acho um tiro no pé, apesar de voltar a falar, tem estudos que disseram que outros países continuam sendo mais rentável dessa forma que eles fizeram, que é você vai conseguir acessar, quando você fizer o cadastro lá, vai ter o IP registrado no seu celular, no seu computador, para aquela conta principal, e se você abrir, for aberto em outro lugar, você vai pagar R$12,90 a mais por cada aparelho, né? Por cada IP.
Mas aí, por exemplo, Raimundo, que é signatário do Netflix, o cara vai para Ouro Preto, aí ele tá lá no Wi-Fi do Airbnb dele lá.
Então, se ele abrir no celular dele, no computador dele...
Não dá problema.
Não dá problema. Se ele abrir no computador da casa, aí ele vai ter que pagar R$12,90.
É, não, eu acho que eu não sei se o computador é tão relevante. Eu sei que se tu abrir na TV, por exemplo, tem que pagar.
Entendeu? Então, assim, o que eu acho que é tiro no pé. O brasileiro é birrento pra caralho, doido.
Não, e assim, cara, é porque eu acho que você tá olhando num aspecto muito Brasil. E aí eu não sei quanto o Brasil representa pra Netflix. Deve ser bastante, porque a gente tem uma população. Porque assim. Não, no Brasil a pirataria é um negócio, porra, extremamente difundido. E, tipo assim, na internet, nesses TV box, desses streaming da vida, não tá bem isso não é bem definido como pirataria. Esses caras têm CNPJ e funcionam com CNPJ, meu amigo.
Aí, eu uso uma lista de IPTV.
Cuidado com o que você vai confessar aqui, Thiago.
Esse é um ponto importante.
Eu uso uma lista de IPTV a mesma há 4 anos.
Ali.
E nunca deu problema, pô.
Paga pro CNPJ, não paga?
Pô, se eu mandar e-mail pra eles pedir nota fiscal, tem nota fiscal, pô.
Então, assim, é isso. O que nesse sentido da internet, eles estavam pegando um monte de TV Box. Tá bom, TV Box você pega agora uma lista de IPTV que você instala no aplicativo.
Eu assino os outros streams, entre aspas, por comodidade. Porque, por exemplo, na TV, na Smart TV, eu já não acho tão legal ter. Você tem que botar o TV Box para ter o aplicativo tal, entendeu? Porque o que acontece? Na maioria dessas listas de PTV é Android, né? Aí a sua TV tem que ser Android para ter. Entendeu? Dá uma dor de cabecinha. Então você acaba usando ali, eu acabo tendo os streams. Agora, eu não sinto falta de assinar Netflix por causa disso.
Mas, cara, assim,
acho caro. Que queira ou não, você não. Porra, com todo respeito. Quem é o psicopata que assina Netflix para ter uma tela com anúncio?
Mas, porra.
Entendeu?
Mas assim.
Um negócio para não ter anúncio. Então.
Aí, e sinceramente.
Eu acho muito caro. E,
pô, aliás, o YouTube, esse negócio de anúncio, um parênteses aqui, o YouTube ele tá cada vez mais intragável com essa questão de anúncio, né?
Tá, você pode pagar o prêmio de anúncio.
Tá. Entendeu? Mas, cara, vou falar aqui um
negócio. Os caras metem anúncio no meio, os caras metem anúncio antes do vídeo, os caras metem anúncio no meio do vídeo e os caras metem anúncio no final do vídeo.
Esse negócio da Netflix, cara, é tipo assim, eu já tava pensando em mudar meu plano pra baixar o preço. Não pro de anúncio, mas é porque meu plano é aquele de 40, tem um plano de 25. Então, assim, a qualidade cai de 1080 pra 720. Pra mim, tá bom. Eu assisto na internet, às vezes varei. Então, se tiver nítido pra mim, já tá ok. Mas, tipo assim, e além disso, cara, as pessoas... A Netflix vai... Eu acho, e aí é o que eu acho, tá? Que eu acho que a Netflix vai ter um problema é que tem uma porrada de gente, tipo eu, que tem uma assinatura da Netflix desde 2015, 14, 15, sei lá, que nunca tinha nem olhado, nunca tinha nem aberto lá o campo assinatura pra olhar. E aí, meu irmão, se eu abrir agora pra olhar, aí eu vou ver o valor, eu posso virar, sei lá, pro pai da Ana e falar assim, pô, me inclui aí na tua Netflix e eu divido o valor total com você? Porque vamos supor que ele paga 40 também. Vai entrar a minha, vai dar mais 13, e aí, em vez de ter duas assinaturas de 40, vai ter uma assinatura de 53.
E outra coisa, fizeram uma pesquisa aí, anualmente a Netflix ainda é muito mais cara do que as outras, porque agora tem vários planos anuais, né? E vai dando desconto e tal. Não sei
se é assim. O plano, tem um plano anual, eu acho que é o da HBO, assim, o plano mensal da HBO é caro, acho que ele é tipo R$25, sei lá, R$35.
Eu peguei ele numa promoção que eu acho que eu pago 20. Quando eu peguei na promoção Vitalícia, era 24.
Ah, você pagou Vitalícia, porque agora ele mudou, inclusive o nosso aqui mudou pra R$34,90.
É tipo R$34,90. É um valor. É um valor que eu acho caro, mas ok, eu entendo a pessoa que vê a programação e tal, eu super entendo. É... Agora, se tu for olhar o... Caralho, até perdi o que eu tava falando, mas não, se tu for olhar o plano anual da HBO, é 20 por mês que tu paga, é 240. Então no anual eles te dão um puta de um desconto, entendeu? Tipo assim, é difícil, por exemplo, pra... Cara, tu tá falando de conteúdo, é difícil hoje pra Netflix em conteúdo competir com o Prime, cara. Porque o Prime te dá futebol, te dá basquete... Entendeu? A gente tá conversando agora, o Prime tá passando finais de conferência da NBA, pô.
E... É, a HBO tem a Champions League.
Então. A HBO tem a Champions League, então, tipo...
O Star Plus tem toda a bagagem da ESPN, que porra a gente
não,
tá falando.
Não vamos falar disso, por favor, porque eu vou ficar irritado.
3 horas depois...
Não, peraí, agora eu vou falar disso. Agora eu vou falar disso. É, o canal Star Plus, o streaming Star Plus, ele transmite a ESPN. Só que eles não transmitem o canal. É. Eles transmitem.
Por evento.
Por evento.
É isso aí. Insuportável.
Insuportável isso.
Vamos supor que você tá assistindo. Você quer assistir um jogo, na sequência vai começar outro. Os dois são no mesmo canal. Você tem que sair de um evento e entrar em outro. Não, e aí você. E aí, peraí, som. Aí vamos supor que você. E aí, eu tentei enxergar uma vantagem nisso. Pô, a gente vê aqui esportes americanos, direto começa um jogo e não terminou o outro ainda. Isso aconteceu semana retrasada no jogo do Lakers. O jogo do Lakers começou e tava passando a semifinal do NBB. Qual é a decisão esperta se você tem um streaming e transmite por evento? Porra, joga o evento do jogo do Lakers lá no streaming. Fala, ó, lá no streaming já tá liberado, aqui no canal tá passando o jogo da NBB ainda. Não! Você clicava no jogo da NBA e entrava no jogo da NBB, pô.
Aí é loucura.
O negócio...
Não, eu fiquei muito...
Caralho! Eu queria quebrar a minha TV, irmão.
Esse dia eu pensei em cancelar o Star Mais.
Desse jeito.
Cara, é muita falta de consideração. O que acontecia muito... Eu fui, como tem a lista de TV, eu assisto o canal ESPN. Eu consigo assistir num outro cômodo da minha casa. O que acontecia muito era eles falarem assim, ó, vai começar o jogo, mas esse aqui atrasou, pô. Eu assisto muito beisebol. Beisebol não tem previsão de horário. Atrasa, começa outro e tal, fica mostrando ali alguns...
Não, se chover então aí que o jogo foi pro vinagre mesmo.
O stream não tem por que ser assim, pô. Eles têm que jogar o evento pra outra, pra abrir uma outra transmissão.
É loucura isso. Mas, ó, eu tô cansado de reclamar de stream também, porque esse assunto já não é a primeira vez que a gente fala aqui.
É.
E aí tá virando meio que um dia da marmota nessa conversa, né?
Não, só pra finalizar, mesmo com todos os problemas, não sejam burros e não assinem TV a cabo, tá?
Não. Isso aí jamais.
TV por assinatura...
Pô, mas TV por assinatura era prático, mano.
Era prático e bastante caro.
É...
Mas assim, se você for olhar bobear, o valor...
Se bobear, se a gente somar tudo quanto é streaming...
Não dá. Pode fazer o teste aí.
Não, sim. Mas peraí, só um momento. Se somar tudo quanto é streaming, talvez. Eu sei que não dá, mas talvez dê. Porque o que é muito bizarro é a TV acabou hoje, enfrenta a concorrência dos streamings e não baixa o preço. Em momento nenhum, os caras baixam o preço.
É porque tem streaming também que é só streaming, né? Por exemplo, o Paramount. O Paramount chegou aí com competição continental de futebol. Os caras não estão na TV.
Irmão, se você então, quiser...
Ainda que eu assinasse, sei lá, a Cell de antenas lá, tinha até a Gisele Bündchen de Garoto Propaganda, eu teria que assinar a Cell e o Paramount Plus porque eles não estão ali.
Cara, sabe o que eu acho bizarro, por exemplo? A Globo vende o Premier a R$29,90 no Globoplay. Se tu entrar na NET... Ih, falei o nome da marca, foda-se. Se tu entrar na companhia de TV a cabo, você vai pagar 60.
É.
Não faz sentido. não faz sentido, pô.
Sabe o que, que eles apostam, Raiz? No pessoal mais velho que não tem paciência pra procurar onde tá.
Esse pessoal um dia vai morrer, pô. É isso que vai acontecer, pô.
Eu acho que um caminho pra TV assinatura sobreviver, eu acho, era você escolher cada canal que você quer e pagar.
Repensar o modelo, né?
Cara,
pode ser muito ultrapassado.
Cara, é tipo assim, é igual, porra, hoje em dia você não contrata mais um plano de telefone, moto passando, passou a moto. Hoje em dia você não contrata mais um plano de telefone por minutagem, por chamada. Você contrata por quantidade de internet, porque chamada hoje em dia, foda-se, e tipo assim, é isso. Ninguém liga pra ninguém, então é um custo tão irrisório que você pode oferecer chamada ilimitada, que isso não vai te custar muito.
Inclusive, eu ia falar um negócio pra vocês aqui. Esse dia uma empresa me ligou pra fazer entrevista e falou assim: não me liga, manda mensagem. Brincadeira, tá brincando.
É, eu ia dizer que é muito saudável da sua parte você falar pro RH pra ele não te ligar. Que eles podem, inclusive, aproveitar e não te ligar pra segunda etapa do processo.
Nem mandar mensagem.
Nem mandar mensagem.
Mas aí, tipo assim, eu acho que a parada do streaming, que mesmo que o valor empate, você continua pagando o streaming, é o fato de que você escolhe ver o que você quer. E isso é um poder que a TV acaba não te dava. Não te dava.
Eu não sei como é que é hoje.
Mas eu tenho o plano de assinar o streaming da Discovery, que eu sinto muita falta de ver Irmãos à Obra, porque eu gostava muito desse programa.
É, eu não sei como é que é agora, mas... Mas todos os streams você leva no seu celular, né, irmão? A TV por assinatura, eu não sei se você consegue levar no celular, né?
Então... A net você leva, não é isso?
Cara, mas o aplicativo era terrível, terrível, terrível.
Exato. Só não vale a pena, cara.
Mas enfim, vamos embora, meu povo.
É isso, né? Rendeu a beça esse papo.
Tá bom, né?
Reclamando
tá bom, né?
Nós contamos história, né?
Falamos de coloração, pessoal.
Pô, você deve estar ganhando dinheiro com essa porra aí. Né, você falou de novo, é porque você está fazendo...
Aliás, eu falei que eu ia falar um negócio aqui mais cedo e não falei. Eu perguntei a Thiago se ele pegou o cartão do Lucas, e aí o Lucas dele, porque a rede municipal de ensino mudou o esquema de distribuição de uniformes e material escolar. Eles agora te deram um cartão, aí você vai na loja credenciada, passa lá, que aí a desculpa deles é para botar o dinheiro direto na economia local e fazer a roda girar.
Olha.
Eu só fiquei encucado com uma coisa. Antes do cartão sair, eu passei na lojinha, perguntei quanto era o preço da blusinha de uniforme da minha filha. Aí eles falaram pra mim, R$25. Aí eu falei assim, tá bom. Não tinha dinheiro pra comprar na hora ali e fui embora. Aí hoje, com o cartão, eu cheguei pra pagar a blusinha tava R$37, rapaz, a mesma
coisa. Isso! Blusinha. Que isso? Que inflação é essa, caralho?
Aí eu... Bom, eu não entrei no mérito, não quis saber de nada. Por mais que seja meu dinheiro, não era meu dinheiro, então eu deixei não baixo. Comprou. Não, eu comprei com o cartão da prefeitura lá.
Mas eu chegou a perguntar assim, mas se eu pagar no dinheiro é quanto?
Não, mas não faz sentido eu pagar no dinheiro porque era um crédito que a rede fez, sacou?
Tudo bem, mas...
Eu posso depois, como que... Vou até fazer esse teste depois. Pra prefeitura, pô. Eu posso até depois fazer esse teste como quem não quer nada, virar e falar assim, pô, a rede deu umas brusinhas, mas eu queria ver mais uma, cursar.
Eu pra vou saber falar aqui, perto do microfone.
Eu não sei se vai ficar baixo, porque meu microfone tá muito alto, mas o nome disso é...
Eu não queria pensar isso, rapaz. Eu não queria pensar isso.
Não sei se deu pra ouvir, mas não, fica aí a mensagem.
Eu ainda não peguei o cartão do meu filho, mas eu vou pegar. No dia que eu for comprar, eu vou saber isso aí na mesma hora.
Você pergunta primeiro quanto é que é pra comprar no dinheiro e paga com o cartão, pô. É muito simples, pô.
Faz o teste, Thiago. De repente, antes de você pegar o cartão, passa na loja e pergunta. Quanto tá, assim?
E detalhe, eu nem, assim, uniforme mesmo, blusa, né? Que eu não sei, tem bermuda, tem que comprar bermuda também? Tem...
Ó, lá fala assim de duas regatas, duas de manga curtinha assim, camiseta, não, padrão, duas bermudas, uma calça comprida, um casaco e um par de tênis.
É, então, porque assim, blusa mesmo ele não precisa, ele tem
talvez precise, né? Porque a criança com 5 anos é impressionante.
Não, e vai sujando, é um negócio loucura também.
O tênis perde de 2 dias. Você lembra, Raí, que eu te mandei a foto do tênis dele, que eu te mandei do Natal do ano passado?
Uhum. Adivinha.
Ah, acabou já. Já tá pequeno. Ah,
mas criança tem que comprar tudo maior, Thiago, pô.
É, pelo amor de Deus. Não, mas eu comprei maior, Felipe. Só que o pé cresceu assustadoramente em 5 meses, pô.
Que isso.
O pé deu uma crescida, pô. E o Lucas, reparou? O Lucas era tarracadinho, meio gordinho. O Lucas tá fino, não. Mas ele deu umas pichadas aqui, pô. Enfim. Mas eu vou descobrir isso aí já, essa questão do... E é bom denunciar, né? O prefeito daqui, eu não vou avaliar, não, mas ele é um sujeito acessível, então assim, dá pra...
Ver qual é, né? Perguntar isso aí. Então vambora, né, gente? Tá bom.
Vambora.
Deu, né? Ainda entregamos aqui uma boa... Eu achei um programa sem pauta intimista, que a gente ficou aqui conversando de uma forma mais suave, né?
Fizemos programas sem pautas mais caóticos do que esse. Eu
achei. Exato.
Fluiu de uma forma mais natural.
Esse fluiu gostoso, né? Raimundo Ortiz, seu boa noite.
Eu queria dar aqui um boa noite. Muito bom gravar com vocês. Muito bom falar com vocês, audiência. Semana que vem, eu não sei se eu vou estar aqui. Eu posso ser expulso novamente da gravação do podcast.
Depende se o cara vai aparecer aí.
Né? É, tem que ver se o cara vai aparecer.
É o feitiço de Áquila. Fica aí a dica pra...
Ou então ele chega, amanhã ele chega, ó, semana que vem eu tenho um convidado, hein?
É assim que funciona. Mas enfim, é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde e beijos. Até a próxima.
Thiago Werneck.
Obrigado a todo mundo que chegou aqui até o final. Eu acho que esses programas que a gente faz sem pauta tem que ter muita força de vontade pra ficar com a gente até o final, né? E queria dizer... que racismo recreativo também é racismo. E se você não sabe o que é racismo recreativo, dá um Google aí que você vai se surpreender. Até semana que vem. Não, daqui a 2 semanas, né?
Em breve. Em breve a gente volta. Antes da gente ir embora, eu quero dar o meu destaque, que eu não dei lá no programa de música, que eu quero deixar uma recomendação musical, que é um artista chamado Hardneja Sertacore, que eles interpretam clássicos do sertanejo numa pegada de hardcore. Se joga aí no Spotify, tem clássicos como Dormir na Praça, como Evidências.
Muito bom, hein?
Como Vidinha de Balada.
Caralho, com quem você tá andando,
Felipe? Medo Bobo.
Isso porque ele não usa droga, velho.
É maravilhoso. Depois vocês jogam lá.
O cara não bebe, não usa droga e ficou... É por isso que eu ouvi essas coisas, cara.
Depois eu jogo lá. Vou até deixar na descrição lá o link desse artista no Spotify pra vocês entrarem e curtirem, tá bom? Pra gente fechar, no programa passado, a gente abriu homenageando a Rita Lee, que tinha se despedido de nós. E hoje a gente vai se despedir com a Tina Turner. Na semana da publicação.
Não.
Perdemos essa artista. A artista que fez o maior show da história do Maracanã, no Brasil Varonil, nos deixou aos 83 anos e a gente não pode ir embora com outra música, senão We Don't Need Another Hero, um clássico de Mad Max, da primeira versão de Mad Max.
Não, só para falar que Tina Turner é um símbolo do feminismo, que, entre aspas, deu certo, tá? Porque a gente tem várias mulheres aí que acabaram... Mulheres conhecidas que acabaram morrendo, sendo mortas pelos parceiros. Tina Turner sofreu violência doméstica, quase foi morta, mas conseguiu dar a volta por cima e viveu a vida até agora há pouco.
Ike Turner, um arrombado. Acho que a gente pode deixar essa aspa aqui tranquilamente, né? E aí vamos celebrar. Se Rita Lee era nossa rainha do rock, Tina Turner era a rainha do rock do mundo inteiro. Sintam-se abraçados, beijados e em 15 dias a gente está voltando. Valeu! Sign, stay this time. Quem que é o caminhão que tá manobrando aí? É aí, Thiago?
É aqui. É aí, hein, Raí?
Caralho, meu microfone tá pegando a porra toda, meu irmão.
Tá, loucura.
Tá catando maluco lá embaixo, lá.
O caminhão do lixo.
Eu tô, tipo assim, a uns 3 palmos do microfone.
Vamos lá, então. 3. Fala.
Sério.
Caralho.
Três. Fala.
Três. Tudo vai pro ar.
Dois.
Porque ela se comporta mal e aí o prêmio te dá.
Eu quero ter paz.
Tá bom, Manuela, você tá fazendo castigo.
Obrigada. Só hoje.
Amanhã ela volta.
Amanhã não, aí é sacanagem.
Caralho, mandou ficar de castigo ao vivo no programa, tá?
Então mentira.
Isso aí.
Ah, Luna, faz o que você quiser, na moral.
Viu, Manoel? Agora ele brigou, foi comigo. Boa.
Vamos lá. Agora vai. 3, 2, 1.
Esse programa tem edição 13 podcasts.